Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa segunda-feira, 17 de março de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você pode participar do programa No Mundo da Bola. Mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional, 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Só mensagem de texto, beleza, galera? Não adianta ligar nem mandar mensagem de áudio. Manda a sua opinião, manda mensagem de texto para nós. E a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Não tem como ser diferente. A conquista do Campeonato Carioca pelo Flamengo, a Nacional marcou presença no Maracanã ontem na grande decisão, depois de 5 anos afastada dos estádios, e contou todos os detalhes de mais essa conquista rubro-negra para todo o país. O Rodrigo Ricardo esteve lá e traz a repercussão. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! A rede até balançou. Por 2 vezes o Flamengo marcou, mas a arbitragem anulou. Os gols não fizeram falta e bastou o 0-0 com o Fluminense neste domingo no Maracanã para o Flamengo conquistar o 2º campeonato carioca consecutivo, o 39º da história rubro-negra. No primeiro jogo da decisão, 2-1 para o Fla. Por isto, bastou o empate para Felipe Luiz, com menos de 6 meses como técnico, faturar o 3º título da carreira. Muita gente já fala até em filipismo. E um dos mandamentos do técnico é sempre lembrar do incêndio em 2019 que levou a vida de 10 jogadores da base flamenguista na tragédia dos meninos do Ninho do Urubu.
Arthur, Átila, Bernardo, Christian, Jedson, Jorge, Pablo, Riquelmo, Samuel e Vitor. Enquanto eu estiver aqui, nunca serão esquecidos.
Além da Taça Zico, Felipe Luiz fala o que leva de experiência deste campeonato carioca.
É um campeonato tradicional, é um campeonato histórico, onde tem o charme, os estaduais eles têm esse charme, essa mística. E claro, o Flamengo entra para vencer o Campeonato Carioca, entra para vencer qualquer torneio que dispute, nunca vai entrar para entregar, nunca. Bom, eu acho difícil isso acontecer alguma vez, né? Mas conseguimos dar minutos para todo mundo, conseguimos usar o Carioca como uma pré-temporada. O que eu diria assim que foi complicado para a gente? São 8 clássicos em 12 jogos. Isso tem um desgaste emocional muito grande. Eu sinto que quando você ganha um clássico, você nunca é valorizado do jeito que é. Sempre o juiz roubou, sempre a falta, o pênalti, não sei o quê. Sempre tem alguma desculpa que não dá o valor necessário para as vitórias, para os empates ou para as grandes atuações. E isso me deixa extremamente triste, dessa forma assim que são levadas. E se o Flamengo perde ou empata, então, claro, jogo extraordinário da outra equipe, né? Então, esse peso emocional, isso os jogadores sentem.
Felipe Luiz soma agora como técnico do Flamengo 29 jogos, com 19 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. Pelo lado do Fluminense, Mano Menezes, treinador há quase 3 décadas, também reconheceu a superioridade do atual campeão carioca.
Eles têm um goleiro que tem uma ótima saída com os pés, um jogo com os pés. Tem um zagueiro que passa como um número 10. Tem um lateral que tem boa saída. Tem 2 volantes que tem também boa saída. E tem uma ótima construção. Então, a partir daí, é mais difícil você neutralizar. Tá? E acho que quando nós conseguimos fazer isso na segunda parte, eles também chutaram a bola para frente como a gente chutou, só chutaram ela um pouco mais direcionada, um pouquinho mais construída, e acho que a gente pecou no primeiro tempo nisso. Mas são as qualidades que o outro time tem, que você tem que reconhecer. Você vai ver todo o time tendo a mesma dificuldade que a gente teve para marcar a saída de bola do Flamengo durante o ano, porque ela é extremamente qualificada.
A dupla Fla-Flu só volta a entrar em campo no próximo dia 29, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O campeão carioca, o Flamengo, vai receber o campeão gaúcho, o Internacional, no Maracanã. Já o Flu vai até o Nordeste para encarar o tricolor cearense, o Fortaleza, que saiu atrás contra o Ceará na disputa pelo estadual deste ano. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Eu tô aqui com o Rodrigo Campos até as 18h30 da noite no programa No Mundo da Bola. Rodrigo, um título indiscutível pro Flamengo, melhor ataque, melhor defesa, e que conseguiu construir isso ao longo da competição. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Um título inquestionável do Flamengo. O Flamengo mereceu ganhar o título carioca. Tem mais time, tem mais investimento, tem um elenco montado há algum tempo, tem um entrosamento muito interessante e tem um treinador que tem um grupo nas mãos. Eu acho que não há como questionar se outro merecia. Flamengo é o grande merecedor do título estadual 2025 e, pelo que está se desenhando, a torcida do Flamengo tem bons motivos para acreditar em um ano de muita prosperidade, alegria, comemorações, voltas olímpicas, enfim. O Flamengo começa muito bem o ano, André.
O Felipe Luiz, Rodrigo, citou aí que toda vez que o Flamengo é campeão, falam em manchas no título, né? Erro de arbitragem, essa situação, aquela outra situação. É, mas às vezes acontece, né? Não só com o Flamengo, como em qualquer jogo de futebol, erros de arbitragem.
O Felipe Luiz tem que estar consciente que ele está no Brasil, que tem uma das piores arbitragens do mundo. Então, um vai ser sempre prejudicado e esse um vai ser sempre beneficiado. O Flamengo, por exemplo, foi beneficiado, e o Flamengo não tem culpa nenhuma disso, nos dois jogos da semifinal contra o Vasco e no primeiro jogo da final contra o Fluminense. Foi beneficiado. Sim. O Flamengo não tem culpa nenhuma. Por outro lado, o mesmo Flamengo foi prejudicado com a anulação de um gol ontem, que poderia fazer a festa ficar ainda mais bonita se tivesse vencido o jogo, tivesse sido campeão com vitória e não com 0-0. Mas é normal, infelizmente, é normal isso. A arbitragem erra muito. E aqui no Rio, mais ainda, mais do que o suportável. Então, erros vão acontecer para os dois lados sempre. E as broncas são inevitáveis, principalmente para quem perde.
É, e tem títulos que foram decididos sim no apito. É, isso acontece não só com o Flamengo, não, com todos os clubes. 2014, por exemplo, o Flamengo foi campeão em cima do Vasco, com um impedimento escandaloso do Márcio Araújo. Se tivesse VAR, não teria sido. Só que faz parte do futebol, né? O Vasco até hoje reclama desse lance.
É, não tem como. É, o VAR, ele... Quer dizer, não sei se tivesse VAR, não teria acontecido. Porque o gol do Bruno Henrique no jogo contra o Vasco, ele estava impedido, a linha foi traçada.
É, e na nada teoria, aconteceu. Né?
Na teoria, se tivesse o VAR e o VAR tivesse alguém competente comandando o VAR, poderia acontecer, mas é precipitado a gente falar, se tivesse o VAR não aconteceria. Não, se tivesse o VAR com as pessoas que hoje estão manuseando o VAR, talvez teria acontecido.
Título justíssimo do Flamengo, 39 vezes campeão carioca. São 6-8, vamos falar um pouquinho também do Rio Grande do Sul. Por lá também teve grito de campeão e o Internacional quebrou uma sequência incrível do Grêmio, né? O Grêmio poderia ser octacampeão gaúcho. O Inter venceu o primeiro jogo por 2-0, ontem empatou por 1-1 no Beira-Rio, um golaço inclusive do Ener Valencia. Após a partida, o técnico Roger Machado celebrou a conquista e relembrou toda a sua trajetória à frente do Colorado gaúcho.
Talvez em algum momento apareça nas imagens, né? Eu reverencio muito, né, a minha ancestralidade, né? E como todos, né, numa família grande, tem o lado vermelho e também tem o lado azul, né? E cada vez que eu olho para o céu, eu tenho certeza que hoje, né, aqueles que me trouxeram até aqui e que me ajudaram a entender também o amor por esse clube, né, estão muito felizes. E isso aqui me gratifica, né? Como você disse, eu não gosto de falar individualidade, mas essa é a PF, né, que é a pessoa física, né, que fala e tudo, que quem é do estado cresce aprendendo, né, sobre o futebol dentro do Rio Grande do Sul, né? Na questão da PJ, né, como treinador de futebol, né, a maratona que começou lá atrás há 10 anos, né, também teve momentos de instabilidade, mas a gente aprende, se reforça, se fortalece. E o importante é a gente seguir, né, fazendo pontos, né, né, pavimentando o caminho das grandes conquistas com títulos importantes, né, que vão sedimentando, né, o caminho para que você conquiste as coisas maiores, né. Então, na PJ eu também estou muito feliz e satisfeito de nesse momento fazer parte da história de um clube gigantesco como a Internacional.
É, vamos falar a verdade aqui, esse foi o Roger Machado. O Rodrigo Campos, o Internacional demorou muito para quebrar essa hegemonia, né? 7 títulos seguidos ia ser o octa do Grêmio, né?
É, para o torcedor do Inter, ainda bem que conseguiu quebrar. Tem muito mais time que o Grêmio, o time do Inter é muito melhor que o Grêmio. Agora, essa hegemonia deveria estar gerando um desconforto muito grande no torcedor colorado. Ver o rival ganhar 8 vezes ininterruptamente dói, entendeu? Mas... que bom, e esse título também, assim como aconteceu no Rio, com absoluta justiça, o time é bem melhor, 2 vitórias fora e dentro de casa, e o título do Campeonato Gaúcho ficou em excelentes mãos.
Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. O Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Austrália, disputado nesse final de semana no circuito de Albert Park, em Melbourne. A corrida foi bastante movimentada, com chuva e safety car na pista, mas quem conta mais um pouquinho sobre o que aconteceu na primeira etapa da Fórmula 1 é a Priscila Sestari. Boa noite, Priscila!
Boa noite, André. Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. A abertura da temporada de 2025 da Fórmula 1 começou um tanto caótica e imprevisível, mas deixou os torcedores bastante animados para o que vem por aí. Lando Norris, piloto da McLaren, converteu a pole position em vitória, a 5ª dele na carreira. O atual campeão Max Verstappen, da Red Bull, chegou em segundo lugar e George Russell, da Mercedes, terminou a prova na 3ª colocação e completou o pódio do Grande Prêmio da Austrália. A corrida foi marcada pela chuva e 3 entradas do safety car no circuito de Albert Park, em Melbourne. 6 pilotos não completaram a primeira etapa da temporada na Austrália. Isaac Hadjar, da Racing Bulls, que rodou na volta do aquecimento, Jack Doohan, da Alpine, Carlos Sainz, da Williams, Liam Lawson, da Red Bull, Fernando Alonso, da Aston Martin e Gabriel Bortoleto, da Sauber. E falando em Bortoleto, o piloto brasileiro, que largou na 15ª posição na estreia na Fórmula 1, não conseguiu completar sua primeira corrida. Gabriel rodou e bateu, faltando 10 voltas para o final. Dos estreantes, Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o melhor na pista, conquistou um 4º lugar. Com 18 anos e 203 dias, Antonelli é o segundo mais jovem pontuador da história da Fórmula 1, atrás somente de Max Verstappen. Lewis Hamilton teve que se contentar com a 10ª posição na estreia com a Ferrari, marcando seu primeiro ponto com a equipe italiana. E depois do Grande Prêmio da Austrália, a Fórmula 1 segue para Xangai, onde neste final de semana acontece o Grande Prêmio da China e a primeira corrida sprint da temporada. E eu já aviso, hein? As 2 corridas serão na madrugada aqui no Brasil. E aí, preparados para mais uma etapa?
Valeu, Priscila Sestari. Boa sorte pro Bortoleto na próxima participação dele na Fórmula 1. São 6h14.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Um jogo muito disputado na final do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino. O Cruzeiro conquistou o seu 9º título seguido sul-americano. Na final contra o Praia Clube, a decisão foi no tie-break, vencido pelo Cruzeiro por 18 a 16. As 2 equipes garantiram a vaga para o Campeonato Mundial de Clubes. São Gonçalo do Amarante, no Ceará, realizou o WSL Taiba Pro Surf, ocasião que marcou o retorno do Qualify Series ao Ceará, depois de 15 anos. A disputa foi entre brasileiros e surfistas da América do Sul. O brasileiro Rafael Barbosa venceu no QS1000. Ryan Cainalo e Laura Halpe foram os vencedores no Pro Júnior. A peruana Daniela Rosas ganhou o título do Qualify Series. O tenista brasileiro João Fonseca foi campeão do Challenger de Phoenix. A vitória leva João ao top 60 do ranking de simples da ATP. A partida contra Alexander Bublik terminou com um duplo 7-6 a favor do brasileiro, que viaja para a Flórida, onde disputará o Master 1000 de Miami.
Bom, já que o Wagner Gomes levantou a bola, vamos ouvir o João Fonseca agradecendo o carinho da torcida brasileira depois do título no Challenger de Phoenix.
Fala pessoal, estamos aqui com o terceiro título, conseguimos, levamos para casa. É, muito feliz, muito grato, agradecer a torcida brasileira que veio aqui hoje, que acompanhou pela televisão, pelo site. Muito obrigado pela força. Seguimos, agora rumo Miami, vambora galera, valeu!
É, esse garoto joga muito tênis, boa sorte no Miami, porque realmente vai precisar, vai precisar muito de sorte, já vai pegar o número 66 do ranking. Ele agora é o número 60 do ranking, o João Fonseca. É hora do futebol feminino.
Copa delas.
É, o São Paulo é o novo campeão e a Brenda Balbi analisa tudo pra gente. Boa noite, Brendinha.
Fala, André. Muito boa noite. Vamos falar de Supercopa, porque a Supercopa feminina tem um novo campeão. É isso mesmo. Acabou a hegemonia do Corinthians na Supercopa, que até então, das 4 edições, contando com essas disputadas, o Corinthians era campeão de 3 edições. Nesse ano, deu São Paulo. E deu São Paulo de maneira bem sofrida, tá? Foi um jogo bem equilibrado entre as duas equipes. Apesar do Corinthians não ter tido tantas oportunidades assim na partida, o São Paulo teve muita dificuldade em converter ali as suas chegadas em boas oportunidades de finalização. O São Paulo, inclusive, dentro da partida, né, ali dentro dos 90 minutos, teve um pênalti ao seu favor que não foi convertido pela Camilinha. A goleira Letícia do Corinthians fez a defesa, o que levou ali a partida para os pênaltis. Antes dos pênaltis, inclusive, ainda teve um gol do São Paulo aos 47 minutos do segundo tempo, que foi anulado por impedimento. Então foi um jogo que deu muito mais São Paulo, sim, a verdade é essa, deu mais São Paulo durante os 90 minutos, e aí na disputa de pênaltis, aí confirmou, né, o título para a equipe do São Paulo dentro do Morumbis. Foi a primeira participação do São Paulo na Supercopa, e já estreando na competição com título, né? Algo muito grande para esse elenco do treinador Thiago Viana, que vem se consolidando, né, ao decorrer dos anos. Nas duas últimas temporadas bateu muito na trave contra a equipe do Corinthians, inclusive. E dessa vez, finalmente, aí conseguiram levantar um caneco em cima das adversárias, né? O Corinthians, que realmente era o time ali a ser batido, principalmente por essa equipe do São Paulo, que estava chegando perto demais. E aí, para falar um pouquinho desse sentimento, vamos escutar o Thiago Viana, treinador da equipe do São Paulo.
Orgulho muito grande, né? Parece até um roteiro de filme, né? A gente ganhou o nosso primeiro título no Morumbi. A gente está muito feliz, é um clássico, é um rival muito forte. E é a primeira vez que a gente disputa a Supercopa, então disputar pela primeira vez e sair com o título é um sentimento sem igual, né? A gente está muito feliz, vamos desfrutar bastante agora, porque a gente merece essa construção. Não foram 3 jogos Supercopa, né? Foram a temporada passada inteira do Campeonato Brasileiro que deu a oportunidade de a gente disputar. Então é mérito do trabalho de todo mundo, principalmente das atletas. Muito feliz.
A zagueira Kaká do São Paulo, jogadora jovem, promissora, que inclusive na última convocação da seleção brasileira, num período de treinamento, estava lá convocada, né? Falou um pouquinho sobre a emoção de conquistar esse título, sobre a importância desse título, principalmente para o decorrer da temporada. Vamos escutar.
É inexplicável viver isso aqui dentro do Morumbi. A gente trabalhou muito, muito, muito para esse título. A gente sabe que isso é fruto de trabalho de muito tempo. E a gente sabia que hoje a gente estava preparado para ganhar do Corinthians, que ia ser muito difícil, mas que a gente ia sair com a vitória daqui. Foi um jogo muito pegado, né? Dos dois lados. Mas graças a Deus a gente saiu com a vitória.
Por outro lado, a equipe do Corinthians fez um jogo que a gente pode dizer até um pouco sem criatividade. O Corinthians não conseguiu ter o ímpeto ofensivo que geralmente tem, né? As jogadoras de frente ali, Vicky Albuquerque, Gabi Zanotti, foram jogadoras que não tiveram tanto protagonismo nessa final. e acabaram ali perdendo esse título, né? O primeiro título de muitas delas depois de muito tempo, né? Que elas conquistam o vice-campeonato, que na verdade elas não conquistam o título, né? Então acredito que tenha ficado sim um gosto meio amargo para as jogadoras do Corinthians, mas a Vicky Albuquerque inclusive falou depois ali na zona mista sobre o sentimento dessa derrota e enalteceu a equipe do São Paulo pela partida que fez.
Foram pouquíssimas oportunidades, se eu não me engano. Algumas no primeiro tempo, segundo tempo a gente não atacou bem, a gente faltou um pouco de ofensividade para o nosso time e é aquilo, a gente chegar tem que guardar. Não fomos felizes hoje, treinamos muito bem durante a semana para chegar nesse último terço e conseguir fazer os gols. Jogar fora de casa é muito difícil, então a gente sabe que se a gente erra, elas começam a crescer no jogo, foi o que aconteceu de fato. E agora é trabalhar, não tem o que falar, elas mereceram ganhar. Eu não vou ficar confortável com isso, não vou mesmo passar dias sem dormir, mas eu vou treinar mais para que a gente consiga conquistar mais títulos.
Legal demais essa lucidez, né, da Vicky Albuquerque, de reconhecer que o Corinthians não fez um grande jogo, que não foi merecedor da vitória nessa final de Supercopa e principalmente pela humildade, né, de passar ali, de dar os parabéns para a equipe do São Paulo que conquista ali o seu primeiro título na temporada, primeiro título de Supercopa, quem sabe o primeiro de muitos, né, dessa equipe do São Paulo que vem maturando a cada temporada mais. Bom, é isso, André, foi muito legal de acompanhar essa Supercopa, o start ideal, né, pro campeonato, pro calendário, na verdade, do futebol feminino no Brasil, para essa temporada de 2025. A certeza é que terão muitos jogos de futebol de mulheres pra gente acompanhar aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil e também nas nossas redes sociais. Valeu? É isso. Tchau, tchau.
Valeu, Brenda Balbi. Um abraço para você também. A seleção brasileira já fez seu primeiro treino em Brasília para enfrentar a Colômbia na quinta-feira. A primeira atividade aconteceu no Bezerrão. O técnico Dorival Júnior já observou os seus jogadores. A partida contra a Colômbia acontece no Mané Garrincha pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil está em quinto lugar com 18 pontos, um atrás dos colombianos que estão em quarto. Ainda alguns jogadores não se apresentaram à seleção brasileira, afinal de contas, atuaram ontem. Casos do Bruno Guimarães, do Joelinton, do Alisson, do Marquinhos e do Rafinha estiveram em campo ontem pelas competições europeias. Portanto, só 18 jogadores estão à disposição nesse momento. Com as chegadas do João Pedro, do Brighton e do Wanderson, do Mônaco, ficaram 18. Então vamos aguardar a chegada completa dos atletas para ter ideia. Na atividade de amanhã, o Dorival já deve ensaiar o time que joga na quinta-feira. Rodrigo Campos, os dois jogos provavelmente mais difíceis que o Brasil terá nas eliminatórias. Colômbia jogou aqui e a Argentina fora de casa.
Argentina sem Messi, né? Que
se lesionou.
É uma perda considerável, mas mesmo assim o momento da Argentina é bem melhor que o momento do Brasil. Colômbia está apenas um ponto atrás do Brasil, é uma seleção perigosíssima, mas eu acredito que jogando em casa, diante do apoio da torcida, no Mané Garrincha, que vai receber um grande público, o Brasil consiga essa vitória. E conseguindo essa vitória, dependendo das circunstâncias, um empate lá contra a Argentina não vai nada mal, dentro da realidade que a gente tem. Temos um melhor futebol sul-americano entre os clubes, mas a seleção argentina é melhor que a seleção brasileira. Curioso isso, mas isso também evidencia a quantidade de jogadores estrangeiros atuando por aqui. Acho que essa data FIFA é uma das mais complicadas para o Brasil, hein?
É uma grande data FIFA, grandes jogos, e você vai curtir tudo aqui na Rádio Nacional. Na quinta-feira tem Brasil e Colômbia com André Luiz Mendes. Na terça-feira que vem, Argentina e Brasil, eu estarei por aqui para dar o recado. E ontem tivemos também o primeiro round, né, da decisão do Paulistão. E quem diria, hein? Quem diria não, porque é clássico, né? Clássico, fica até chato falar assim, quem diria. Mas o Corinthians venceu lá no Allianz Parque. Segurou o Palmeiras grande parte do jogo e encontrou um gol com o Yuri Alberto. Após a partida, o lateral direito Mateuzinho, aquele mesmo ex-Flamengo, valorizou o resultado e prometeu ainda mais empenho do Timão no jogo de volta na Neoquímica Arena.
Cara, é uma vitória muito importante, um derby, é um clássico e uma final. E fazia um tempo que o Corinthians não conseguia essa vitória aqui na casa deles. Então, Foi um jogo de muita entrega, sabia que ia ser muito difícil pelo contexto, por ser torcida única. E é isso, a gente entregou tudo que a gente tinha para entregar hoje, fizemos uma partida digna de final, entregamos 100% do que é esse elenco, de muita entrega, de muito trabalho, e conseguimos sair hoje com êxito, com a vitória. Nós sabemos que ainda não acabou, que tem mais 90 minutos, mas foi uma vitória muito importante, que dá uma motivação a mais para a nossa segunda partida lá em casa.
No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira afirmou que o Corinthians foi mais eficiente e lamentou as chances perdidas pelo Palmeiras no derby.
O adversário realmente teve muita eficiência nos seus lances e nós não fomos capazes de fazer nem essa que tu disseste que saiu em cima da linha, nem as duas do Vítor Roque, em que o goleiro faz duas defesas, em que o árbitro não vê um escanteio claro, senão a bola ia para golo, e a outra, que é um livre nosso, que o Vítor Roque chuta dentro da área e o goleiro defende. Portanto, eu acho que basta olhar para aquilo que foi o trabalho de um goleiro e do outro e perceber que a nossa equipa produziu mais, mas o resultado final é deles. Acho que eles defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes, e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder.
E aí, Rodrigo Campos, quem diria, né? De novo, tô caindo nessa do quem diria, mas o Corinthians tem uma camisa muito pesada, é clássico, tudo pode acontecer, tem essas frases feitas, mas a verdade é que pouca gente achava que o Corinthians iria ganhar na casa do Palmeiras.
Se fosse o contrário, primeiro jogo na casa do Corinthians, Palmeiras ganhando e decidindo a segunda no Allianz Parque, eu ia dizer que a missão era muito difícil. A missão é difícil do Palmeiras, mas não é impossível, porque o Palmeiras, para mim, tem mais time que o Corinthians. Agora, o Corinthians está forte. Corinthians, fora o tropeço pela Libertadores, pro Barcelona de Guayaquil, que foi uma coisa totalmente atípica.
Eu acho que os torcedores trocariam essas vitórias aí no Paulistão, se bem que tem a rivalidade, né?
Tem a rivalidade.
Mas para entrar
muito
na
grande.
Libertadores.
Mas assim, eu não vejo o Corinthians muito inferior ao Palmeiras, não.
Também não.
O Corinthians, se não fosse esse jogo contra o Barcelona, ele vem bem desde o final do ano passado.
Sim, sim.
Ficou 15 rodadas bem no Campeonato Brasileiro.
Era a maior sequência, né, do futebol brasileiro.
A maior sequência, exatamente. Então o Corinthians não tá mal. Vai jogar, se não mudar suas características, se não entrar em campo pensando apenas no empate, que é uma coisa muito perigosa, a missão do Palmeiras é muito complicada também.
Até olhando os estaduais, Rodrigo, Atlético campeão mineiro, Inter campeão gaúcho, Flamengo campeão carioca, em São Paulo é mais equilibrado. Acho que não teve zebra, né?
Por enquanto, não. A zebra, por exemplo, foi o Cruzeiro não entrar na final do Campeonato Mineiro.
Mas o América volta e meia bate lá também.
Sim, mas fora isso, nenhuma. No Rio, absolutamente normal. Em BH, normal. Atlético campeão. No Sul, o Internacional interrompendo essa sequência do Grêmio.
Que vinha melhor o Inter na última temporada já que o Grêmio.
Exatamente. Então, nada absurdo até aqui.
E se a gente pensar em Brasileirão, se você tivesse que colocar 5 candidatos ao título, nem sei se tem tudo isso, quem você colocaria?
Flamengo, Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro, e aí vai ficar uma vaga aí pro Botafogo brigar com o Fluminense, pro São Paulo brigar com alguém.
E o Corinthians,
não? Corinthians, de repente, exatamente.
Então já tem mais que 5 candidatos aí.
Mas é um campeonato dificílimo. Um campeonato com 20 clubes, aí você aponta 5 favoritos. Todo mundo vai, com menos de 30 segundos, apontar 5 favoritos. Isso é impressionante.
É verdade. Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Forte abraço, André.
E ao longo do tempo, aí a gente vai falar mais de Brasileirão, vamos ter ainda 2 semanas pro início da competição. Valeu, galera. Amanhã tem mais a partir das 6 no Mundo da Bola, na Rádio Nacional. Um abraço. Tchau.